ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio ABC de Santo André e que começa a partir de agora a acompanhar o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa espírita dedicado a discutir os temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe quase toda a postos. Estamos comigo, Sérgio Martins, no microfone, Valdir Manente na técnica e atendendo o telefone, o Marinho Bardella aqui do meu lado e recebendo hoje, com muito carinho, o Adriano Calçone, do Grupo Espírita de Trabalho Misael de São Caetano do Sul, a quem nós abrimos os microfones para lhe dar o seu bom dia.
Bom dia, ouvinte amigo. Desejo um bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. E vamos lá.
O programa Semeando a Boa Nova é um programa que, quando você participa da gente, quando você participa do nosso programa, você ganha um livro espírita, gentilmente oferecido pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Então, nós convidamos você, querido amigo, ligue para 4435-9020, 4435-9020, e faça seu comentário, faça sua pergunta, dê a sua colaboração, que nós estamos aqui, o Valdir está lá no telefone, pronto para receber a sua ligação. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tipos de mediunidade. Os fenômenos mediúnicos parecem ainda algo estranho para as pessoas que não conhecem o Espiritismo. No programa de hoje, estaremos procurando esclarecer mais essa questão com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando aqui para o nosso querido Adriano, por que são chamados de médiuns as pessoas que percebem ou veem espíritos?
Bom, mediunidade nada mais significa que intermédio, né? Vamos dizer assim, o médium, pela definição do próprio dicionário, é aquele indivíduo capaz de se comunicar com os espíritos. Então ele funciona como um mediador entre o plano espiritual e o plano dos encarnados, né? Que é o plano que estamos atualmente. Então o médium nada mais é que esse representante, vamos dizer assim, né? A pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. Essa é a definição básica, né? Por isso que leva esse nome.
É interessante que um dia desses, Sérgio, eu estava lendo um texto de um jornal espírita e o articulista, ele fez uma referência, fez uma analogia muito interessante, né? Ele disse que às vezes nós podemos comparar os médiuns com o carteiro. Que é aquele que leva as mensagens, né? Aquele que traz a mensagem de alguém que está no plano espiritual para aquele que está recebendo aqui no plano deste mundo terreno que nós temos, né? Portanto, essa definição de intermediário que Adriano nos colocou é bastante própria, porque é esse o papel realmente do médium, né?
Eu aproveito esse teu comentário e pergunto, todos nós somos carteiros? Ou seja, todos nós somos médiums? Ou, a exemplo dos carteiros, somente algumas pessoas têm essa faculdade de trazer e entregar as cartas?
Diante dos postulados da doutrina espírita, né, a doutrina em si, que está codificada por Allan Kardec nos seus 5 livros básicos, né? Primeiro dele, o Livro dos Espíritos, e lá nós vamos encontrar a assertiva, vamos encontrar a declaração, vamos assim dizer, as palavras claras dos Espíritos, dizendo que todos nós somos médiuns, né? Agora, é natural que a gente possa dizer que existem aqueles médiuns que são ostensivos, né? Aqueles médiuns que têm uma faculdade bastante intensa, que têm consciência, inclusive, de que são médiuns, têm consciência de que, porque enxergam os espíritos, sentem os espíritos mais ostensivamente, escrevem cartas sobre o efeito dos espíritos através da psicografia. Então, esses médiuns ostensivos, eles são raros, né? Não é a maioria da população. Agora, o médium natural, aquele que atua sempre sob a influência dos espíritos, na maior parte das vezes sem o saber, né? Esse todos nós somos. Porque todos nós, de uma certa maneira, estamos influenciados pelos espíritos que nos levam, muitas vezes, a uma ação ou a outra, não é? Em favor do que eles gostariam que nós fizéssemos.
Adriano, os médiuns, nesse sentido que o Marinho estava conversando, eles já nascem prontos ou eles adquirem essa faculdade ao longo da sua existência?
Não, de forma nenhuma. Os médiuns, eles trazem essa aptidão, né, mediúnica, mas o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da mediunidade vem com o treino, com o próprio nome diz, né, com o desenvolvimento, com o estudo, né, que nós no meio espírita costumamos tratar como educação mediúnica. Então, à medida que esse treino, esse desenvolvimento vai acontecendo, a mediunidade para o médium vai se tornando mais clara, né? Ele vai conseguindo trabalhar essas questões de uma forma mais plena, mais ampla, né?
Muito bom. E você poderia dividir conosco como é que você se descobriu médium?
Poxa, é uma longa história. Na verdade, o que acontece é o seguinte. A minha família, muitos integrantes da minha família são médiums, né? Eu tive a grata felicidade de morar ao lado de um centro espírita. Então, a minha mãe, ela frequentava esse centro espírita, né? E em função dos afazeres de casa, ela não tinha uma assiduidade. Mas eu cresci ouvindo minha mãe contar histórias, né, de espíritos. E eu achava bastante interessante, porém tinha receios, medos, né? Até que no período da faculdade, eu, naquela coisa da curiosidade, né, do desafio, eu fui efetivamente me questionando, né? Poxa, será mesmo que exista, né, alguma coisa além desse nosso plano aqui? E eu, isso na biblioteca da faculdade, eu peguei um papel, coloquei na mesa, peguei a caneta ali e falei, então tá bom, se existe alguma coisa mesmo, me transmitem, né? Me transmitam aqui nesse papel se existe realmente alguma coisa. E quando eu postei a caneta no papel, alguma coisa tomou a minha mão ali, que começou a escrever, e eu falei, poxa, peraí, alguma coisa tá diferente, né? E aí, com aquela curiosidade, fui de novo insistindo nisso, e começaram a surgir algumas mensagens, né? Que eu falei, opa, isso aqui não parte só da minha consciência, né? Tá partindo de uma outra consciência também. E foi assim que eu me descobri como médium. E aí eu tive a grata felicidade de chegar até a Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Porque muitas vezes nesse período, nesse momento de dúvidas, de questionamentos, muitos medianeiros, eles acabam até descambando, né? No sentido de não ter uma educação ou não ter uma informação, então acabam até se perdendo, né, nesse momento, né? E eu tive a grata felicidade de chegar até a Federação Espírita, ser orientado, né? É até uma sugestão que nós passamos às pessoas que estão muito perdidas ou estão com dúvidas, né? De buscar o conhecimento mesmo. E a doutrina traz esse conhecimento para nós.
Marinho, o Adriano, ele teve a felicidade de nascer num lar espírita. Então, as pessoas estavam preparadas para lidar com o fenômeno. Então, as pessoas sabem que isso existe e sabem que é uma coisa assim absolutamente natural. Mas o fenômeno mediúnico acontece não só nas famílias espíritas, né? Acontece com qualquer pessoa. E às vezes é meio complicado. Eu uma vez conversei com uma garota, uma adolescente, que tinha mediunidade de vidência. Ela via espíritos. E a exemplo do que aconteceu naquele filme lá, que é O Sexto Sentido, ela tinha algumas vezes umas visões meio apavorantes. Imagina só, né? Uma adolescente, ela tinha acho que 14 anos, qualquer coisa assim, já está vivendo num momento complicado da sua vida. E ainda por cima vai ver espírito, fica complicado. O que é que você poderia dizer para uma pessoa, para o nosso ouvinte que agora está lá, passando exatamente por uma situação ou que conhece alguém nessa situação? Como lidar com isso?
Bem, a primeira recomendação é que numa situação dessa, Sérgio, a pessoa, seja jovem ou até mesmo isso acontecendo às vezes em idades mais maduras, né, procure um centro espírita idôneo, né? Depois nós vamos falar o porquê da palavra idôneo aqui, né? E busque uma orientação, da mesma maneira que o Adriano fez, né? O Adriano buscou a federação, ali certamente encontrou pessoas que, de boa vontade, né? Pessoas que estudaram, pessoas que têm experiência com esses fenômenos, e pôde, essas pessoas puderam orientá-lo adequadamente, né? Agora, essa orientação poderia ter acontecido não apenas ali na federação, que é uma casa respeitável, uma casa que a gente conhece a tradição de bons serviços e de seriedade que a casa tem, não é? Mas poderia ter tido a mesma orientação num centro espírita perto da casa dele, desde que ali naquele centro espírita tivesse também a condição de encontrar uma pessoa experiente, algumas pessoas, alguns companheiros que já trilharam esse caminho, que já viram muitos casos ao longo do tempo, né? Então a primeira recomendação é busque uma casa espírita, né? Porque ali o centro espírita, por isso que ele chama-se centro, é o lugar que todos nós devemos acorrer, porque ali é onde se encontram as pessoas que compartilham, as pessoas que vivenciam, que têm as mesmas experiências nessa área, né? Primeira recomendação é essa. E a segunda é compreender que não existe nada de excepcional nisso, né? É compreender que isto é uma questão natural, é uma questão que todos nós temos, em maior ou menor grau, né? Portanto, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de... O que nós precisamos apenas é adquirir consciência dessa faculdade, aprender como utilizá-la. Não é porque nós somos médiuns, uma pessoa é médium, que ela é joguete dos espíritos. Absolutamente não é isto, né? Os cursos, as orientações ensinam que o médium é o dono do seu organismo. O médium tem todas as condições de ter domínio, ter controle do fenômeno, desde que ele conheça como se processa, como é que ele deve sintonizar-se mentalmente com este ou aquele espírito, né? Então, essas seriam as recomendações básicas que a gente faz nesse caso, Sérgio.
Muito bom. São 7 horas e 13 minutos. Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC de Santo André. Nós estamos hoje aqui recebendo o nosso amigo Adriano Calzone, que está conversando conosco sobre tipos de mediunidade. E você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa dando uma ligaçãozinha para a gente, para o 4435-9020, 4435-9020, e trazendo sua pergunta, sua dúvida. Você participando do nosso programa, você estará concorrendo a um livro espírita gentilmente oferecido pelo GEM de São Bernardo do Campo. Adriano, os médiuns funcionam todos da mesma maneira? Porque, por exemplo, nós vimos, todo mundo, a grande maioria da gente conhece Chico Xavier, viu o filme dele, viu aquele trabalho fantástico que ele fazia, da psicografia. Nós conhecemos outros médiuns que alguns dão a comunicação por sua própria voz, outros veem espíritos. Como é que funciona? É todo mundo igual? Todo mundo faz isso? Ou cada um tem assim como se fosse uma especialidade?
Isso. Na verdade, os níveis são diferenciados, né? Vou tentar criar uma imagem para que o ouvinte tente entender melhor. Vamos imaginar uma pirâmide, certo? A base dessa pirâmide, nós temos a maioria dos médiuns, que são os médiuns inspirados. A inspiração, ela está no dia a dia, né? Então a gente está caminhando e de repente vem uma ideia, às vezes uma ideia até artística, né? Muitas vezes os artistas são muito inspirados Então, a inspiração ela está em todo mundo, a todo momento, acontecendo em todos os segundos, né? Então, na base dessa pirâmide, vamos enxergar os médiuns inspirados. Depois, um pouco mais acima, temos os médiuns intuitivos, né? Que também é uma grande maioria. E subindo um pouco mais, temos os médiuns semimecânicos. Aí nós já entramos na mediunidade propriamente dita, também acoplado a isso ao fenômeno de incorporação, ou também transfiguração. Ou seja, o médium ele já está trabalhando ali basicamente com a entidade se expressando ali pelo corpo dele, né? Como a gente vê em alguns casos aí muito específicos. E mais lá no topo da pirâmide, nós vemos os médiuns mecânicos. Esses médiuns são daqueles tipos que já acordam, estão ali no trabalho mediúnico, passou um determinado período, ele acorda e fala, nossa, quanto tempo se passou? Nossa, o que aconteceu aqui? Quantos textos, né? Psicografei muitos textos ou fiz muitas pinturas, né? Então, esses médiuns são muito raros, principalmente hoje em dia, né? Nós temos na história alguns deles, como o próprio Mirabelli, que era um médium espetacular, que surgiu no começo do século XX. Esse médium basicamente trazia várias classificações de mediunidade, como levitação, mediunidade de transporte, né? Aquelas que movimenta objetos, objeto está num lugar e aparece em outro. Então esse médium é especificamente um médium mecânico, né? Assim também como o Peixotinho, é um médium também histórico aí no movimento espírita, com mediunidades bastante interessantes aí. Então a classificação é mais ou menos nesse sentido, né? Desde dos inspirados, que é a grande maioria, até os médiums mecânicos mesmo, que são a minoria, é uma mediunidade muito mais específica. Né?
Marinho, o Adriano falou no Peixotinho. Peixotinho é um nome citado comumente no meio espírita, né? Qual era a mediunidade do Peixotinho?
A característica predominante do nosso deste grande nome que nós tivemos no campo da mediunidade, residente ali na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, né? A grande característica dele eram as manifestações de materialização.
Materialização? O que significa, né? Materialização?
Essa é uma característica, vamos assim dizer, um tipo de mediunidade, né? Em que o médium doa uma quantidade de energia orgânica própria, né? Com tanta intensidade que os espíritos utilizam essa energia e conseguem moldá-la de tal maneira e essa energia passa a ser vista e percebida por qualquer pessoa, né? Então seria mais ou menos como se alguém pudesse retirar de um médium como o Peixotinho a essência material do seu íntimo, né? São energias, são fluidos que o organismo do médium tem a capacidade de doar, né? E essa energia, ao sabor, né? A influência, a manipulação de espíritos que sabem trabalhar com essa energia, adquire uma característica de ser visível para os outros, né? Então, por isso que a gente diz que um espírito se materializou, né? Na realidade, é aquele espírito que já é em si uma energia também, juntamente com a energia de um médium desses aqui encarnado, consegue tornar-se visível a qualquer pessoa, né? Então, isso é o que dá a ideia da materialização.
E ao tornar-se visível, esse espírito visível interage com as pessoas que estão em torno dele?
Perfeitamente, interage. Claro que há diversos graus, né? Porque nós não estamos falando da matéria sólida convencional, é um estado da matéria muito sutil, né? Mas ele tem a capacidade, ele tem a característica de tornar-se visível e inclusive tocar objetos, né? Que aliás é por este meio que muitas vezes os espíritos provocam alguns ruídos, né? Provocam algumas batidas. É a mesma energia que torna-se um pouquinho mais densa, né? E ela tem condição de interagir no campo da matéria, né?
Adriano, você agora há pouco falou em médiuns pintores. Você poderia falar mais alguma coisa a respeito disso para a gente?
Bom, o exemplo clássico é o meu próprio, né? Que eu sou considerado um médium de pintura mediúnica ou médium psicopictográfico, né? Um nome técnico. Assim como existe um médium que escreve, né, o caso clássico Chico Xavier, existem também outros tipos de médiums, né? Então, existem também o médium que pinta, que é o meu caso também, o médium que fala, ou seja, o médium psicofônico. E o médium que pinta, vamos dizer assim, o médium que se dedica à arte visual, no caso, da pintura, ele trabalha especificamente com a mediunidade nesse sentido. Então ele dá abertura ao plano espiritual, aos espíritos que têm afinidade com esse tipo de trabalho, né, que gostam das artes plásticas. Ele exatamente dá abertura a esse tipo de entidade, esses tipos de entidades que gostam de trabalhar com isso. Então, como eu também gosto de pintura, então eu acabo criando uma afinidade espiritual com essas entidades e elas acabam se manifestando por meio da minha mediunidade, né?
Agora, esses espíritos que se manifestam através de você, eles foram pintores enquanto estavam encarnados aqui?
Sim. A gente costuma dizer que são grupos de confrades, amigos, né, espirituais que tiveram, muito provavelmente, nós acreditamos, que tiveram afinidades, gosto pelas artes aqui na Terra. E quando desencarna, ele passa também a cultivar, continua cultivando esse gosto, né, pelas artes. Então, por um trabalho de caridade, de ajuda ao próximo, eles decidem trabalhar conosco, né? Um trabalho de caridade, de amor, de confraternização. Eles decidem compartilhar as experiências espirituais no astral conosco, no caso, nós médiuns, né?
Interessante, ouvindo o Adriano explicar para o nosso ouvinte, né, essa característica desse tipo de mediunidade, né? Eu gostaria de recordar aqui, com a licença dos companheiros aqui do estúdio, uma situação que eu conheci há muitos anos atrás, né? Quando eu visitava um templo, que aliás não era espírita, né? Não era uma casa espírita, era um templo religioso, era um templo da religião que chama-se os Santos dos Últimos Dias, né? Que são os mórmons, né? E nesse templo dos mórmons que eu estava visitando, eu me deparei com uma pintura, eu me deparei com um quadro muito bonito que estava a penso numa das paredes lá. Era um quadro enorme, ele tinha algo assim, para dar uma ideia, pelo menos uns 5 metros de largura por uns 2 de altura, quer dizer, era um quadro num templo muito grande para que todo mundo visse, né? E a pintura que estava ali, ela era impressionantemente tocante, né? Era uma imagem de Jesus, né? Interessante, num templo que muitas vezes não cultua a figura do Cristo como Exato. Os cristãos propriamente ditos, né? Mas era uma imagem com uma figura de Jesus, com os 12 apóstolos ao lado dele, né? E com um dos apóstolos ajoelhado na frente de Jesus, e Jesus estendia as duas mãos como se estivesse dando um passe, que para o frequentador da casa espírita, que sabe que o passe é uma bênção, né? Mas aquela figura do Cristo estendendo as suas duas mãos, com um dos apóstolos ajoelhado à sua frente, e o Cristo de olhos fechados orando para aplicar o passe, mas com detalhes assim perfeitos, né? É como se o artista conseguiu transportar a gente para aquele momento, para aquela época que aconteceu há 2 anos atrás, com detalhes das vestes, as sandálias que os apóstolos, tipo pescadores, utilizavam, uma coisa muito linda, né? Então, aquilo de imediato tocou a gente, dizendo, puxa, esta foi uma inspiração, né? Foi uma inspiração que esse artista teve, né? Ele inspiraram aquele quadro para ele, né? Então a gente vê que aquele artista que pintou aquele quadro, com tanta característica, vamos assim dizer, impressionista mesmo, né? Estava sem dúvida nenhuma inspirado. Era natural que quem olhasse o quadro percebia que aquilo vinha de algum lugar da imaginação do artista, que não era apenas do artista, sabe? Então essa ideia na pintura mediúnica é importante também, porque tem médiums que recebem essas influências com mais consciência, né? E sabem que é um espírito que está passando, né? E isso caracteriza o médium pintor, né? O médium que faz a pintura mediúnica. Então veja, consciente, né? Conscientemente ou ali inspiradamente, né? O artista normalmente tem uma influência espiritual, né? Normalmente ele é um médium que transmite essas ideias, né?
E é importante frisar que as pessoas no meio espírita ou mesmo fora dele têm sempre a ideia de que a entidade que se aproxima, a entidade artista que se aproxima, é sempre um espírito famoso, de um artista famoso. E isso é um grande erro, não é assim, não são só espíritos famosos que se aproximam. Claro que temos Monet, que temos Renoir, que temos Van Gogh, né? Muitas dessas entidades, elas continuam lá no plano espiritual desenvolvendo trabalhos, tarefas importantíssimas. Mas não é correto acreditar que sempre são essas entidades que vêm se manifestar por meio dos médiuns, né? Nós costumamos acreditar mais pelas nossas experiências, pelo que a gente vem observando, que muitas vezes são grupos, estudantes, aprendizes, né, ligados à arte, que se aproximam de nós, médiuns, para a realização desses trabalhos, né? Claro, sob a supervisão de um instrutor com mais conhecimento, de um instrutor espiritual com mais conhecimento. Mas é errado acreditar que sempre se nota ali espíritos famosos, né, como foram os impressionistas ou os pós-impressionistas, expressionistas, entendeu? Então eu acho importante deixar isso bem claro, até para desmistificar um pouco esse conceito de artista famoso nas pinturas mediúnicas.
Muito bom. Marinho, eu quero aproveitar, nós temos ainda 3 minutos antes de partirmos para o nosso intervalo. Eu queria aproveitar para perguntar o seguinte: isso só acontece com artistas? Vou até ser mais específico. Por exemplo, um médico, que é um médico dedicado à sua tarefa, um médico que se empenhou no auxílio ao próximo, na hora que ele passa para o outro lado, ele joga todo esse conhecimento fora ou ele procura também se aproximar dos médicos que estão aqui encarnados e tenta ajudá-los através da intuição?
É pergunta muito interessante e oportuna, né? Acho que nós teríamos que... A resposta implica 2 ou 3 conceitos que nós precisamos conversar um pouquinho e vou tentar respondê-lo sucintamente e rapidamente. A primeira coisa que nós temos que pensar é a vontade e o desejo que o espírito já desencarnado tem, não é? E qual o papel que ele vai desempenhar. Porque não é uma coisa tão automática assim, né? Alguém desencarna aqui, por exemplo, vamos pegar a ideia de um pintor que nós estamos falando aqui. Uhum. Ele desencarna e que, de repente, no dia seguinte, ele encontra no plano espiritual procurando um médium para influenciar, para fazer continuar fazendo suas pinturas. Coisa não funciona assim, né? Existe toda uma análise do caminho espiritual que essa entidade tem. O que ele fez aqui na Terra, quais são os méritos que ele acumulou, qual que vai ser o melhor trabalho que ele pode fazer na espiritualidade em favor do seu próprio continuar, do seu próprio caminho espiritual. Agora, aqueles que depois de todo esse processo recebem ou têm a, entre aspas, né, a autorização espiritual para poder trabalhar com os médiuns, aí eles passam a trabalhar. E assim é igual para qualquer profissão, né? Assim é igual para o professor, assim é igual para o médico, assim é igual para o engenheiro, né? Ou seja, no plano espiritual, os espíritos, eles são grandes sócios, vamos assim dizer, nossos, né? Que nos ajudam nas nossas coisas. Aliás, uma ideia que é muito equivocada, né? Uma ideia que é muito errada, é a ideia de que nós estamos aqui na Terra, num lugar, e que os espíritos estão no céu em outro lugar, né? existe uma ideia equivocada. Às vezes a gente fala, lá em cima, ou lá do outro lado, né? Então a gente imagina esse lado, ou lá em cima, como uma coisa física, né? Achando que os espíritos estão em algum outro lugar que não é o nosso aqui da Terra. Essa ideia nós precisamos esclarecê-la, porque não é assim. Esses mundos são mundos que se interpenetram, né? O amigo espiritual, ele está ao nosso lado, vamos assim dizer, porque a ligação é puramente mental, a ligação é por afinidades, não é? Então eles convivem numa dimensão espiritual que, do ponto de vista físico, se pudéssemos usar essa imagem, ela não é precisa, mas a menos para transmitir uma ideia, eles convivem no mesmo espaço que a gente está, né? E nem sempre estamos nos comunicando, porque depende da afinidade, depende da sintonia. Então, se nós tivermos um médico, com respeito à sua pergunta, bem intencionado, um médico que quer fazer o bem, um médico que procura dedicar-se ao seu semelhante da melhor maneira, não é? Ele seguramente vai estar propenso a ter ajudas de médicos que estão na dimensão, não vou dizer no plano, né? Estão na dimensão espiritual, convivendo nos mesmos lugares, né? E ajudando-se uns aos outros, desde que a missão daquele um que está no plano espiritual seja essa, né?
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC de Santo André. São 7 horas e 31 minutos. Nós vamos fazer uma pequena interrupção para que o Luiz Carlos, nosso querido operador de som, nosso querido amigo, que a essa altura já deixou de ser simplesmente um operador de som, mas é um amigo da gente, vamos dizer, é mais um integrante desse programa. O Luiz Carlos, ele vai colocar as inserções comerciais da Rádio ABC. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não, ouvinte.
Sintonize 1570.
Alô, moçada! Todos os sábados às 9 horas, Brás Cabral espera por vocês no programa Galera do Rodeio, aqui na Rádio ABC.
Alô, moçada!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Agora você conta com um diferencial em sua carreira. Pós-graduação Fundação Santo André. Cursos de MBA, especialização e extensão. Certificação a cada módulo. Corpo docente qualificado com experiência profissional. Invista em sua carreira. Amplie seu networking. Pós-graduação é na Fundação Santo André. Informações e inscrições pelo telefone 4979-3410 ou pelo site www.fsa.br. Fundação Santo André, vivendo conquistas há 50 anos.
Sábado especial. Música, informação e muita diversão. Comece seu final de semana em alto astral. Sábado especial. Apresentação Sandro Federiva. Todo sábado às 8 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
São 7 horas e 34 minutos, nós estamos voltando com o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC de Santo André. O programa de Semeando a Boa Nova é um programa que é feito, que é produzido pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E é feito também por você, querido ouvinte, que pode participar ligando para 44 35 90 20, e fazer a sua pergunta, dar a sua contribuição a todos aqueles que ligam, que participam. Eles participam também de um sorteio, do sorteio de uma publicação espírita. Antes da gente voltar à nossa conversa de hoje, que nós estamos tratando sobre tipos de mediunidade, recebendo aqui com muito carinho Adriano Calzone, do Grupo Espírita de Trabalho Misael de São Caetano do Sul, eu gostaria de relatar aqui que nós estamos recebendo um e-mail pelo programa sbn@uol.com.br do Reginaldo, nosso amigo Reginaldo lá do Guarujá, ouvinte constante pela internet. E ele está dividindo algumas coisas aqui conosco. Uma delas é a respeito da Semana Espírita que estará sendo realizada de 19 a 25 de agosto agora de 2012, lá no Guarujá. Existe toda uma programação, vai ocorrer às 19 horas, de 19 até 24, todos os dias dessa semana às 19 horas, e a gente convida a todos para que participem, para que vão até lá, para conhecer também as palestras, que tem coisa assim muito interessante. E ele também está nos falando a respeito do quarto aniversário do Grupo de Estudos Espíritas Jesus, Amor e Luz do Guarujá, que irá acontecer no próximo dia 21 de agosto às 20 horas, com um trabalho especial lá que vai ser feito. E a gente também convida os nossos ouvintes para estar participando. E a gente agradece ao Reginaldo por estar sempre aqui na nossa audiência. Queremos agradecer também ao nosso amigo Edson Lorenzini, aqui de São Bernardo do Campo, que quando ele vai para o seu trabalho, ele está sempre na nossa audiência. Nós recebemos um e-mail aqui muito carinhoso dele, que nos tocou bastante. A gente gostaria de agradecer pela experiência que ele dividiu conosco. Nós não temos palavras para agradecer as palavras gentis dele. E nós vamos continuar agora aqui com o Adriano Calzone falando sobre tipos de mediunidade. Adriano, qual a finalidade dos fenômenos da pintura mediúnica?
Olha, até por volta de 1970, 1980, que é a época da divulgação midiática, né, vamos dizer assim, em que a pintura mediúnica começou a aparecer na televisão brasileira e também na internacional, nós víamos ali muito claramente a pintura mediúnica evidenciando o plano espiritual, evidenciando que a vida continua, né? A continuidade da vida, né? Hoje, nós vemos isso também na pintura mediúnica, mas também vemos outras questões, como, por exemplo, a possibilidade que esse trabalho traz para que as pessoas possam desenvolver a sua mediunidade, né? É mais uma ferramenta para essa possibilidade de desenvolvimento. Então, não só na questão da vida após a vida, né? Que essa mediunidade, que a pintura, que a aproximação desses irmãos traz para a gente, constata, né? Pela pintura, você consegue ver ali que tem alguma coisa a mais, mas ela traz a possibilidade também de aproximação de médiuns que estão iniciando, né, essa mediunidade, mais um meio, né, e principalmente o artístico, que é um meio de inclusão muito, muito importante, né, principalmente envolvido às mocidades espíritas.
Sérgio, nós tivemos oportunidade, e talvez a melhor palavra seja a felicidade, de ter acompanhado no início, quando a pintura mediúnica começou a ficar conhecida, começou a ficar famosa, com o médium Luiz Antônio Gasparetto, né? Naquela época, ele recebia um grande apoio do Chico Xavier, né? E ele começou a fazer apresentações de pinturas, de quadros de pintores famosos, né? E na oportunidade, uma senhora de origem inglesa, uma pesquisadora inglesa, a dona Elsie Dubugras, também ao estímulo do Chico, passou a acompanhar algumas apresentações que o Luiz Antônio Gasparetto fazia, não é? E o trabalho que ela fazia era exatamente antes da sessão propriamente dita, mediúnica, era mostrar as semelhanças que existiam entre os traços e o estilo dos pintores com os quadros que esses pintores fizeram em vida, né? E comparando isso com as pinturas que eram recebidas mediunicamente. Então ela fazia como se fosse um pequeno estudo rápido ali de 15, 20 minutos antes da apresentação, destacando isso que o Adriano fala, né? Procurando mostrar, inclusive com atestados de outros pintores, com manifestações de outros centros especializados em pintura, né? Que atestavam a veracidade, atestavam a grande semelhança que existia. Agora, o interessante é que na mediunidade que naquela época, né, tinha o Luiz Antônio Gasparetto, ele não recebia quadros de um único pintor. Ele recebia quadros de diversos pintores, né? Então, os estilos se misturavam, o que significa dizer que era impossível uma pessoa dominar todos os estilos desses grandes pintores famosos que estavam ali. E não raro, Sérgio, e não raro eu presenciei isso, sou testemunha ocular disso, né, e com satisfação, e não raro ele recebia dois quadros simultaneamente, de dois pintores diferentes. Ele pintava um quadro com uma mão, pintava outro quadro com outra mão, pintores diferentes, com as características que aqueles pintores tinham da época em que eles estavam aqui encarnados, né? Ou seja, são fenômenos que, dentro da finalidade, vêm com essa capacidade de trazer para as pessoas a verdade pujante, a verdade incontestável de que a vida continua. Claro. Que os espíritos, né, continuam vivendo, pensando, agindo, trabalhando, tudo sobre uma grande orquestra, né, que é Deus. Deus, o grande maestro do universo, né, o grande criador do universo, utiliza todos esses recursos, esses atributos que as almas e os espíritos têm. Então são fenômenos que têm a finalidade de trazer incontestavelmente evidências, das mais diferentes maneiras, não é? A continuidade da vida após a morte.
Adriano, os médiuns são responsáveis pelo que transmite ou a responsabilidade é apenas dos espíritos comunicantes?
Não, de forma nenhuma. O médium, o tempo todo, ele é responsável pela comunicação que ele está transmitindo ali, né? Como eu havia falado no começo do programa, nós, quando começamos a estudar na escola de médiuns, nós aprendemos, né, como lidar com essas capacidades psíquicas, né? Então, eu vou dar o meu exemplo no trabalho que eu desenvolvo lá no Grupo Espírita de Trabalho Misael. Muitas vezes eu recebo entidades, né, no trabalho sério ali, de mediunidade séria dentro do centro espírita, né? Muitas vezes eu recebo entidades que querem levantar da mesa, querem bater na mesa, querem bufar, né? Então eu chego mentalmente, me comunico com essas entidades dizendo o seguinte: amigo, aqui é uma casa de caridade, né? Vamos trabalhar com decência, você não vai fazer o que você quer aqui não, né? Eu que comando o meu aparelho mediúnico. Então, o médium, à medida que ele vai estudando, né, desenvolvendo a sua mediunidade, ele vai adquirindo a educação mediúnica. Então, quando surgem irmãozinhos assim, mais infelizes nesse sentido, o médium, ele tem que ser justamente o dono do seu aparelho e colocar ordem na casa, né? Então, se a entidade quiser bater na mesa, ou bufar, ou soltar até um palavrão, que isso às vezes acontece, a entidade vem tão revoltada que às vezes ela quer xingar, né? Como a gente percebe. Muito comum. Então o médium, ele também tem que segurar esses impulsos do verbo, né? Ele não pode deixar, dentro de um contexto de mediunidade com Jesus, ele não pode deixar isso aflorar de uma forma assim, dessa forma. Tem que trabalhar com decência, com disciplina, para justamente ele próprio dar o exemplo para a entidade que se aproxima. Porque se o médium não tem possibilidade de dar o exemplo, como que ele vai mediar uma situação, né, de consolação, de caridade? Então o próprio médium em si já tem que dar o exemplo. É isso que eu aprendi em todos esses anos de mediunidade.
Marinho, Dentro desse espírito de controle da manifestação do médium, eu gostaria que você respondesse uma pergunta que veio aqui do Adalberto de Guaianazes. Ele diz, o médium consciente que altera a mensagem recebida, em que isso implica? Qual é o resultado dessa atitude do médium pegar e alterar a mensagem que ele está recebendo do espírito?
Interessante a pergunta do Adalberto. Talvez nós pudéssemos fazer uma comparação com o tradutor, né? Imagina o tradutor que está traduzindo um livro, né? E está trazendo o livro numa língua estrangeira para o nosso idioma, o português, né? Esse tradutor, ele vai usar outras palavras, ele vai usar palavras do nosso idioma para expressar a ideia que está escrita num idioma de origem do escritor, né? Embora as palavras sejam outras, né, a essência que ele está traduzindo tem que ser fiel, tem que ser exatamente aquilo, porque senão ele está alterando a ideia que o escritor teve, né? A mediunidade é igual, né? O espírito que está comunicando, ele está transmitindo uma ideia, né? Não importa muito se as palavras que o médium está utilizando, até porque é natural que o médium use as palavras dele, né, sejam, as palavras sejam diferentes daquelas que... O que importa é que a ideia seja totalmente fiel. O que importa é que o médium tenha toda a fidelidade de transmitir a ideia que o espírito está transmitindo, mas da maneira mais cabal possível. Aí é que entra o treino mediúnico. A capacidade do médium estudar, para ele aprender a fazer isso muito bem, né? Porque é como foi dito aqui pelo Adriano, eu estou recebendo um espírito sofredor, que está sendo ajudado numa sessão mediúnica, o espírito sofredor teve a autorização de se manifestar num centro espírita, porque ele está precisando de ajuda, ele está precisando de esclarecimento, ele está sofrendo, só que ele se apresenta num estado de sofrimento tão intenso, ou de revolta tão intenso, que as palavras que ele utiliza não são palavras que se possa passar num ambiente adequado, num ambiente elevado. Então o médium tem a elevada obrigação de usar as palavras adequadas ao ambiente, mas sem mudar uma vírgula sequer no pensamento que o espírito colocou. Então, quando o Adalberto diz, e o médium que muda a essência, né? Ele torna-se responsável por isso. Até o momento que o médium não está mudando a essência, ele está sendo só um bom carteiro, né? Ele está sendo um bom transmissor da mensagem, porque a mensagem não é dele. Agora, a partir do momento que ele começa a alterar a mensagem que o espírito deu, ele começa a assumir responsabilidades pelas consequências daquela alteração, né? Ele passa a ter problemas espirituais. Primeiro com o próprio espírito que transmitiu a mensagem, que sabe que ele alterou, né? Ainda mais se alterou, vamos assim dizer, a ideia, se alterou a ideia conscientemente. Ele começa a ficar, puxa vida, já adquiriu uma antipatia com o próprio espírito aí, porque ele já fez o que o espírito não queria que fizesse. E segundo, se as consequências daquilo não forem boas, ele assume a responsabilidade pela consequência daquilo, porque ele passou a interferir naquela mensagem daquela maneira.
Adriano, nós estamos falando aqui de comunicações mediúnicas, de coisas que acontecem no centro espírita, mas nós somos influenciados diariamente, a todo momento, pelos espíritos. Por exemplo, eu estou lá na internet escrevendo meu blog e de repente pode se aproximar um espírito e ficar me intuindo a escrever isto ou aquilo. Isso é possível? Isso acontece?
É o que mais acontece no dia a dia, né? Naturalmente, e muitas vezes de uma forma muito sutil. Nós estamos ali desenvolvendo alguma tarefa intelectual, muitas vezes, e às vezes você está com um roteiro na cabeça de um plano ali de escrever, né? A gente que trabalha com a literatura espírita, a gente sabe, a gente sente muito isso, né? Então, às vezes a gente está escrevendo, já está com um roteiro propriamente ali pré-estabelecido e de repente acontece alguma coisa que muda o rumo ali e você fala, puxa, mas peraí, por que que mudou, né? Esse rumo, a história foi para um outro rumo. E aí a gente vai discernindo, né, que realmente ali existe uma outra inteligência atuando junto com a sua ali, que está te sugerindo, né? E isso é importante dizer também, espíritos bons sugerem, né? Os que querem perturbar, eles impõem. Então é importante a gente observar também isso no dia a dia. Os espíritos elevados sempre sugerem, olha, irmão, tem essa sugestão, esse caminho é interessante, né? Os que já querem deturpar, já fala, faça desse jeito. Então por aí a gente já também consegue distinguir as qualidades dos espíritos que se aproximam, ou das influenciações mentais, né? Que chegam até nós. Então é importante observar essas questões, mas... em linhas gerais, o tempo todo nós estamos sendo influenciados por outras inteligências, né? Inteligências astrais do plano espiritual. Então a gente tem que sempre ficar atento, vigilante a essas informações que nos chegam, né? Que nem sempre são só as nossas ali. Muitas vezes elas se misturam e acabam passando a informação de uma forma misturada, né?
Marinho, dentro desse quadro de que existe essa influência, vamos ainda continuar nesse exemplo que eu dei, que eu estou lá na internet escrevendo um blog. E de repente se aproxima um espírito mal intencionado e ele começa a me intuir a escrever textos racistas, textos que induzem a violência ou qualquer coisa assim. Na hora que eu chegar lá do outro lado, eu posso falar, olha, não tive culpa, foi o espírito que me intuiu?
Não, absolutamente. Absolutamente, porque... se ao invés de eu ficar na minha casa, junto com a minha família, usufruindo e orientando os meus filhos, eu prefiro ficar num bar, tomando bebida alcoólica, por mero prazer da bebida alcoólica, e utilizando de companhias que também querem fazer isso, eu passo a ser culpado pela orientação que eu não dei para o meu filho. Entende? Por quê? Porque eu deixei de fazer uma coisa boa, necessária, para ficar me distraindo com coisas fúteis e que me prejudicam. Então, o médium, ele tem a elevada obrigação de se aprimorar todos os dias para que a sintonia mental dele, para que o padrão de pensamento dele seja um padrão tal que atrai os bons espíritos. Porque tudo passa pela sintonia mental. Tudo passa pela sintonia. A gente vive com os espíritos de acordo com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são bons, são elevados, ali estaremos nos ligando com os espíritos bons, elevados. Nossos pensamentos são pensamentos de vingança, de ódio, estaremos atraindo espíritos vingativos e odiosos. Nosso pensamento está na pornografia, nós vamos estar atraindo espíritos que se ligam à pornografia. Então, se nós estamos recebendo influências negativas, o médium, ele tem a responsabilidade por ele não ter se aprimorado, por ele não ter cuidado, não ter tido a vigilância necessária de cuidar dos pensamentos que ele tem. Então, ele tem essa responsabilidade, sim.
E só fazendo um complemento, por isso é a importância da oração, porque a oração nos eleva o pensamento, né? A gente está, vamos supor, se você estiver numa faixa de vibração de pensamento baixa, a oração te eleva o pensamento, você passa a ter outros tipos de pensamentos fora daqueles baixos, né? Você eleva seu pensamento e isso aflora mais, né? Você consegue pensar de uma forma diferente, né? De uma forma muito mais construtiva.
Aproveitando esse gancho da oração, Jesus nos disse, orai e vigiai. A gente pode entender esse vigiai também como, de repente, eu começo a ter alguns pensamentos menos dignos, eu começo a ter alguns pensamentos questionáveis, e aí eu tenho que ficar atento para o tipo de espírito que está do meu lado, e aí eu mudar o meu padrão de vibração?
Exatamente. Quando a gente passa a ter a consciência das responsabilidades, e é justamente o sentido do vigiar, né? Quando você sabe, você tem a informação de que você está ali sofrendo uma influenciação, você tem essa informação, você já sabe. Então, é nesse momento que a gente tem que vigiar, né? Os nossos pensamentos, como que a gente está plasmando, né? O nosso pensamento, o que, que a gente anda pensando, como o nosso amigo Marinho falou.
Pegando um gancho aqui no Adriano, Sérgio, esse talvez seja a melhor definição de tentação.
Tentação.
Né? Ou seja, muitas vezes nós recebemos a aproximação de irmãos que estão com pensamentos menos dignos, pensamentos que não nos convém, vamos assim dizer, mas que de uma certa forma nos agradam por algum motivo, não é? E a gente entra, né? E às vezes é a cobiça por um carro bonito, às vezes nada contra isso, mas às vezes alguém começa a insuflar na cabeça da gente alguma preocupação, às vezes alguém começa a insuflar na cabeça da gente um sentimento negativo contra alguém, né? Falando mal de um amigo pra gente, e de repente a gente acolhe aquele pensamento na cabeça da gente e a gente começa a pensar mal do amigo também, né? Então essa vigilância, que para que nós não entremos nesses estímulos, né, que às vezes está no ar, que a gente recebe, né? Por isso o problema de hoje em dia dos programas de televisão, né, Sérgio? Por isso hoje em dia o problema da mídia, né? Que divulga tanta coisa ruim, que divulga tantos acidentes, tantos roubos, tantas coisas, e não divulga a quantidade de coisas boas que está acontecendo ao mesmo lado. Parece que a gente ouve um programa de televisão hoje para se informar, para se manter atualizado, o que é necessário, para o necessário, mas nós recebemos uma enxurrada de informações negativas, de quadros negativos, que nos leva por um momento a esquecer de que também tem muita coisa boa acontecendo naquela hora, porque aquilo não vai para a televisão, né? E aí, por invigilância, a gente começa a achar que o mundo está perdido. Por invigilância, a gente começa a achar, poxa, meu Deus, e agora? Né? Ou pior ainda, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Quer dizer, esse é o pior da situação. E essa é a vigilância que Jesus nos pede, com certeza, né?
Nosso programa está chegando ao final. Nós queremos aqui, nesse instante, agradecer a Santinha, lá de São Mateus. Nós queremos também agradecer a ligação da Nolita, da Vila Formosa, do Francisco, do Jardim Lutécia. E queremos lembrar que nós temos alguns eventos, alguns aniversários. Amanhã aniversaria a filha do Luiz Carlos, aqui o nosso companheiro da técnica, a Amarilis, que está fazendo aniversário amanhã. Nós, em nome de toda a equipe, nós damos os parabéns para ela. Também aniversariou ontem o nosso amigo Valdinho, lá do Núcleo Espírita, o Semeador. Nós queremos mandar um grande abraço para ele, que está sempre na nossa audiência. Um abraço também para os nossos amigos Laura e Werner, lá do Semeador. Também amanhã, que é Dia dos Pais, um grande abraço para todos os papais que estão nos ouvindo, para os papais dos nossos ouvintes também, para aqueles papais que também já estão no outro plano, que com certeza amanhã estarão próximos dos seus filhos, levando um abraço, levando carinho. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero deixar 10 segundinhos para o Adriano dizer as suas palavras finais, o seu recadinho final para o nosso ouvinte.
Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar falando aí para tanta gente, né? Passando a mensagem da mediunidade, passando a mensagem da arte mediúnica, né? Que é, no caso, a pintura mediúnica, e também falando da arte espírita, né? Então gostaria de agradecer demais a oportunidade.
Somos nós que agradecemos a sua presença, agradecemos também a sua audiência, ouvinte, e uma boa semana para você.